Um Pulo em Paris.
Como toda sexta-feira, damos um pulo em Paris para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Hoje a gente fala com a Adriana Moisés. Tudo bem, Adri?
Tudo bem, Tatiana. Boa tarde, ouvintes da CBN. Dia quente, bonito aqui na França, 29 graus agora na capital francesa.
Dia de protestos em várias cidades do mundo. Ainda a gente vai continuar falando sobre as queimadas na floresta amazônica. A gente vai falar do G7, evidentemente, mas antes... vamos falar sobre essa manifestação que aconteceu em Paris, em frente à Embaixada Brasileira, justamente para protestar contra as queimadas na floresta e também para protestar contra a política ambiental de Jair Bolsonaro. Como é que foi esse protesto, Adri? Tinha muita gente, muito brasileiro, muito francês, como foi?
Olha, Tatiana, cerca de 300 pessoas participaram dessa manifestação, segundo a polícia francesa. Foi a contagem que eles ofereceram oficial aqui para a imprensa. A manifestação foi convocada pela ativista sueca Greta Thunberg e por aquela ONG Jovens pelo Clima, né, que tem feito aí uma mobilização importante entre estudantes nas redes sociais. A ação foi mais uma resposta às declarações do presidente Jair Bolsonaro, que insinuou, né, que as organizações não governamentais poderiam estar por trás das queimadas na Amazônia. O público, Tati, era variado. Tinha vários franceses, mas também brasileiros residentes aqui em Paris, preocupados com as imagens da Amazônia em chamas, que realmente aqui na França têm sido exibidas. Ontem foi um dia assim que foram 24 horas de imagens de queimadas na Amazônia, nos canais de televisão franceses. E os estudantes do ensino médio, que estavam hoje, então, lá na embaixada, eles disseram que existe uma urgência real, que é de diminuir os fatores que contribuem aí para as mudanças climáticas e também de apagar esses incêndios, essas queimadas, alguns surpresos, pedindo, inclusive, os jovens franceses explicações aos brasileiros por que faziam, né, essas queimadas na Amazônia, que a gente sabe que muita gente faz para preparar terra, para queimar, para preparar para pasto. Então, uma curiosidade grande dessa juventude francesa em relação a uma prática que todos sabemos que existe no Brasil há muito tempo, mas que se acentuou e está sendo assim profundamente agravada pela política ambiental do presidente Jair Bolsonaro, Tatiana.
Adri, o presidente francês Emmanuel Macron convocou uma reunião de emergência do G7, vai acontecer já neste final de semana, para discutir os incêndios na Amazônia. E tem falado também em crise internacional. Ele disse que a Amazônia é, entre aspas, nossa casa. Na França houve questionamentos sobre essa declaração, se seria uma ingerência. Como repercutiu isso aí?
Foi mais o presidente Jair Bolsonaro, né, que respondeu ao Macron dizendo que era uma atitude colonialista da parte da França ele ter acrescentado a pauta, né, da reunião do G7, que já estava programada aqui nesse fim de semana, essa questão dos incêndios na Amazônia. Mas é preciso deixar claro para os brasileiros que muita gente hoje considera a Amazônia, pelo menos aqui na Europa, né, é um sentimento que a gente tem em vários países da Europa, como um assunto planetário, né, diante do recuo global da biodiversidade e também do desequilíbrio climático. Cientistas políticos e ambientalistas que foram entrevistados hoje aqui nos canais de TV na França, eles analisaram o posicionamento de Macron como ele tendo um direito de ingerência, desde que valores universais estejam ameaçados. Isso seja em relação aos direitos humanos, à crise dos refugiados e nesse contexto atual, né, das mudanças climáticas e da necessidade de preservação da biodiversidade. O fato de Macron ter chamado a Amazônia de nossa casa foi interpretado aqui nessa ótica. Mas, naturalmente, hoje, todo mundo comenta comentou também que o Macron pisou na bola depois de ter publicado uma imagem no Twitter que não se referia ao incêndio atual na Amazônia, de ter se referido à floresta como pulmão do mundo, uma vez que são realmente os oceanos que produzem a maior parte do oxigênio. Agora, para a maioria dos franceses, é de fato inexplicável, um absurdo queimar riqueza de biodiversidade para produzir pasto ou terra arável que não tem, de longe, né, a mesma importância biológica para a humanidade, sobretudo no contexto atual das mudanças climáticas. E queiram ou não, Fernando, a França tem a sua maior fronteira com o Brasil na Guiana Francesa, que é um departamento coberto pela floresta amazônica, né?
A Guiana Francesa não enfrenta problema das queimadas, mas tem alguns projetos de mineração que são contestados, não, Adri?
Tem, o departamento ultramarino da Guiana Francesa, ele tem projetos de mineração que são contestados tanto pela população local como por ONGs, né? Recentemente, o presidente Macron, ele foi obrigado a suspender um projeto de mineração na Guiana Francesa chamado Montanha de Ouro, né? A área de mineração não ficava em uma zona protegida pela reserva. É preciso dizer que a Guiana Francesa, 90% do território da Guiana Francesa são cobertos por floresta tropical e 40% são declarados como uma reserva intocável. Esse projeto aí que o Macron teve que suspender, ele não acontecia nessa área dos 40% protegidos pela reserva, mas tanto a população local, como as ONGs mostraram que a extração do ouro, da maneira como ela seria feita, né, mesmo desmatando pouco, o que iria fazer era causar poluição aos rios locais e depois, consequentemente, ao solo, né? E causando ali um dano ambiental para a região. Eles também mostraram que extração de minério, na verdade, pelo menos da maneira automatizada, como a França ia fazer aí na Guiana, gera pouquíssimo emprego. Então, eles não viram retorno financeiro interessante, vantagem para eles ali, a população da Guiana Francesa. Aí, a pressão foi importante, anos aí de mobilização das ONGs, e apesar então dos interesses econômicos de um consórcio russo-canadense que ia explorar essa montanha de ouro, né, essa mina de ouro lá na Guiana, o Macron acabou suspendendo esse projeto. Agora, ele não suspendeu de maneira definitiva, ele usou a mesma linguagem que usou hoje em relação ao projeto entre a União Europeia e o Mercosul, dizendo que do jeito que estava, não dava para o acordo ser aplicado, tanto lá na Guiana, esse projeto de mineração, como hoje em relação ao acordo União Europeia-Mercosul, Tatiana.
Adri, como é que deve ser a posição das ONGs frente ao G7? Devem boicotar o G7?
Olha, elas ontem anunciaram, pelo menos a maioria das ONGs que atuam na área do clima, né? Elas anunciaram que vão boicotar o G7. Hoje, a WWF ainda participou de um almoço no Palácio do Eliseu com o presidente Macron. E o que as ONGs acusam é que o Macron, ele tem um discurso ambíguo e um certo oportunismo político. Eu conversei há poucos minutos com o diretor de florestas do Greenpeace, o Jérôme Finet, e ele dizia que o Macron tem um discurso progressista na cena internacional, mas a França continua aplicando as mesmas políticas públicas de 50 anos atrás, impregnadas de uma visão produtivista e principalmente sem coerência com as exigências atuais determinadas pelas mudanças climáticas e aí essa erosão da biodiversidade. sociedade. As ONGs cobram, então, uma coerência nos projetos e nas políticas públicas aqui na França e nos outros países aí que se engajaram no Acordo de Paris. E elas também ficaram furiosas com o fato de o Macron ter diminuído drasticamente o número de credenciais para a participação, né, dos ativistas aí da sociedade civil que acompanhariam aí as discussões do G7, mas que decidiram boicotar a cúpula de Biarritz, Fernando.
Muito bem. Toda sexta-feira damos um pulo em Paris para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Adriana Moisés hoje nos trazendo esse panorama triste, repercussão internacional, repercussão na França das queimadas na floresta amazônica aqui no Brasil. Obrigada, Adriana. Boa semana. Até sexta.
Obrigada. Um bom fim de semana para vocês. Até a sexta que vem.